Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 5 anos, toda semana eu ligo pra um convidado diferente pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias. No episódio de hoje, vou ligar pro Guido Moraes, que já participou aqui do Eu Tava Lá em outras ocasiões. Teve uns 3 ou 4 episódios com o Guido já, sempre conversas muito boas e histórias muito legais. E o Guido também foi ilustrador do Eu Tava Lá, várias capas do podcast das antigas, ali onde os convidados eram desenhados, era o Guido que fazia e ele também foi o ilustrador do livro, o Eu Não Tava Lá, que foi publicado em 2022 e hoje é disponível somente em versão e-book, tá lá no Amazon Limited, se você for um assinante, dá uma lida lá que é bem legal. Eu Não Tava Lá conta a minha perspectiva de 30 grandes histórias que eu vi aqui nesse podcast, tem uma história minha também. É uma leitura bem legal, não foi porque fui eu que escrevi realmente, eu gosto muito do livro do Eu Tava Lá, quem sabe uma segunda edição aí no futuro pode ser uma boa. Bora ligar pro Guido, mas primeiro tem curso de graça na Alura, é só acessar o link eutava.lá/Alura, curso de graça, porém você precisa fazer a sua inscrição. E para fazer sua inscrição, o tempo é curto, só até o dia 12 de novembro. Se você está ouvindo esse recado aqui a tempo, corre lá no link eutava.lá/Alura. As aulas começam no dia 13 de novembro e vão até o dia 17 de novembro. Ao longo desses 5 dias vão rolar diversos desafios para consolidar o seu conhecimento e evoluir em programação. São 5 dias imersos com aulas exclusivas da Alura, desenvolvidas especialmente para você consolidar o seu conhecimento em programação, criando um projeto do zero em HTML, CSS e JavaScript. Mesmo que você não tenha um conhecimento prévio em programação, você vai poder aí criar o seu projeto para adicionar ao seu portfólio, para criar o seu portfólio e dar um upgrade na sua carreira, que sempre é o objetivo da Alura. Além disso, tem uma novidade: quem assistir todas as aulas vai receber um certificado da Alura e você pode compartilhar aí no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, adicionar ao seu currículo, mostrar para o mercado que você é um profissional diferenciado que teve contato com a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, a maior escola de tecnologia online do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas eu sempre costumo falar que a Alura patrocina, eu estava lá desde 2019. Quem acessa esse link, o eutava.lá/alura, sempre tem um desconto especial de ouvinte do podcast. Inclusive, se você acessar esse mesmo link fora do período da imersão, você também vai ter um descontinho lá, que é sempre muito legal. Mas eu acho que a Alura, no preço cheio, já valeria demais, porque é realmente um método de ensino muito bom, especialmente para mim, que nunca fui um bom aluno. Estudar na Alura é muito legal, porque é conteúdo on demand, os professores têm uma didática diferente, é como se você estivesse assistindo um vídeo no YouTube, assim, um react ou um tutorial de alguma coisa, sabe? Não parece muito aquela aula maçante que as escolas costumam ter. E a imersão Alura é sempre uma maneira de você conhecer essa metodologia, ter acesso a essa didática e a esses profissionais muito legais que a Alura oferece sempre de graça. Então, se você não pôde investir na Alura até hoje, vai lá na imersão que você com certeza vai gostar bastante desses 5 dias aí imerso em programação e depois, quem sabe, se tornar um aluno da Alura, assim como eu. Essa é a última imersão dev do ano, então não perca a sua chance de começar. Acessa aí eutava.lá/alura e agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, bora ligar para Guido Moraes e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente. Alô, Guido Moraes, boa noite.
Fala, Brian, tudo certo?
Beleza, tudo certo. Cara, tu tem noção de qual participação tua é essa? É a quarta ou é a quinta?
Por aí, eu acho.
Eu também não sei, eu sou péssimo com essas coisas, eu vou descobrir depois. Inclusive, dá pra descobrir no site do Eu Tava Lá, acredito eu que com alguma facilidade. Eu não sei se eu te contei, eu falei talvez em algum episódio do podcast, que agora o site do Eu Tava Lá é atualizado por uma inteligência artificial. Ele checa toda semana, toda segunda-feira, se teve episódio novo e atualiza lá. E aí, agora dá para pesquisar, mas eu acho que não dá. Só se eu tiver logado, a ferramenta de pesquisa do site está desativada. Mas depois eu vou descobrir. Mas enfim, tu já participou várias vezes, queria começar te agradecendo por estar de novo aqui, porque é sempre legal quando tu participa. E antes de começar esse papo aqui, eu queria saber o que tá rolando na tua vida. Como que tu tá aí da última participação para cá. A última foi sobre Copa do Mundo, se eu tenho certeza.
Eu que agradeço, né? Eu que agradeço o convite aí mais uma vez. Poxa... É a última, acho que a gente falou várias histórias de futebol, né? Várias histórias de Copa do Mundo.
Foi.
E aí ficamos de contar umas histórias de viagem também, de algumas viagens que eu fiz. mas a gente pode falar disso sim depois. Nesse meio tempo, não sei, acho que não mudou tanta coisa assim na minha vida. De vez em quando a gente se fala, mudou um monte, né? Mas
É.
dessa vez acho que não mudou tanto assim.
Tu teve aqui em São Paulo, né? Nesse meio tempo a gente se encontrou e tu me trouxe, inclusive, alguns produtos. Da onde que são mesmo?
Da Dinamarca.
Da Dinamarca, né? Tua namorada tava por lá. Eu não sei se a galera que ouve o podcast sabe. Acho que saber sabe porque eu já falei. Mas não sei se a galera acompanha os vídeos, né? Os meus short vídeos provando comidas e tal. E eventualmente eu provo algumas comidas do exterior que muita gente me pergunta: ah, tu compra onde e tal? E eu realmente moro numa região aqui de São Paulo que tem bastante loja de importação, mas a maioria esmagadora das coisas importadas que eu provo são pessoas que eu conheço que me trouxeram, assim.
Sim, a Estela ficou um ano, né, na Dinamarca, lá passou um ano a trabalho, e aí cada coisa bizarra que ela achava lá, ela ia, pô, isso aqui eu vou guardar pro Brian. E
Que
ela ia
foda.
colecionando.
Que foda.
Aliás, ela te mandou um abraço aí pra ti e pra Mari também.
Pô, que legal. Mandou outro abraço pra ela. E como que é o nome da amiga dela que providenciou algumas dessas coisas da Dinamarca?
Matt, acho
Isso.
que é Mette, alguma coisa assim.
Então, eu segui
Esqueci o
ela
nome.
no Instagram, né? Só pra contextualizar tudo, que eu dei uma engasgada aqui enquanto eu falava. Eu acho que é a primeira vez que eu engasgo no podcast sem estar tomando chimarrão. Eu só simplesmente tava falando e alguma coisa pegou na minha garganta. Mas o que aconteceu? Tua namorada, eu tava falando que muitos amigos, né, me trazem coisas, pessoas que estão fora do Brasil, veem alguma coisa e lembram. Tua namorada via meus vídeos, me conhecia através de ti, até eu já encontrei ela pessoalmente, né, em alguma das tuas vindas para São Paulo. E aí ela teve esse lance de ver coisas e lembrar de mim, e parece que ela comentou, né, tu falou que ela comentou com uma amiga dela que é dinamarquesa original e falou de alguns produtos que são produtos da infância dos dinamarqueses, né? E aí ela mandou coisas através da tua namorada, que mandou pra ti, que tu trouxe pra mim em São Paulo, e eu gravei. E aí, como todo bom vídeo, o produto ele volta pro lugar de onde ele veio, né? Essa semana eu saí na página Manaus Memes com um Guaranabaré que veio de Manaus, de um amigo que lembrou de mim e trouxe. E aí voltou pra Manaus através do meme. E aí voltou pra Dinamarca o vídeo meu provando como é que eu chamei? Eu chamei de
Cachimbinho.
cachimbinho de chocolate, mas na real era um cachimbo de alcaçuz. E essa menina lá da Dinamarca, essa moça da Dinamarca viu. E aí eu segui ela, tal. Não lembro se eu mandei alguma mensagem, mas de lá pra cá, toda vez que eu vejo ela vendo meus stories, eu penso que ela não tá entendendo nada do que tá acontecendo, porque é aquela coisa, ela não sei se já me seguia ou se me seguiu depois por educação, mas ela não faz ideia do que tá rolando. Eu posto umas fotos com uns textos assim, não sei se tem inteligência artificial ou se ela se interessa. Mas ela não faz ideia do que eu tô escrevendo.
Não, ela se interessa assim. Logo que a Estela contou para ela achou super interessante assim, a ideia dos vídeos e tal. E já foi ver vários. Acho que a Estela acabou mostrando, meio que explicando assim, o que você estava falando. E aí ela achou fantástico. E aí, tanto que ela se empolgou e ela mandou vários dos docinhos que a gente trouxe. Foi ela que mandou.
Maravilhoso, cara. Isso é muito legal. Ó, eu confirmei aqui, foram quatro participações e não tava lá.
Ah, boa. Então essa é a quinta.
Essa é a quinta. Tem quatro episódios e um corte. E esse aqui é o quinto momento.
Acho que a gente até falou, né, Kiko, na passada que era Tetra. Acho que a gente fez piada com isso e acabou sendo histórias de Copa,
Olha
né?
aí, perfeito.
Não,
Então é
desculpa.
isso. Então é isso. Essa é a quinta participação. E, cara, antes de começar a gravar aqui, antes de eu te ligar, a gente tava falando sobre corrida, porque eu comecei a correr. Eu vou resumir brevemente a minha história de atletismo antes de te passar a palavra, porque a galera que me acompanha aqui talvez não, nem todo mundo saiba, mas durante a pandemia eu engordei muito, né? Fiquei com 20 quilos a mais do que eu tinha assim antes da pandemia. E aí comecei esses vídeos provando comidas e tal, e aí me despertou uma segunda preocupação com a minha saúde, né? A primeira, que era de eu estar muito acima do peso, e a segunda preocupação de eu estar me apresentando na internet como uma pessoa que come comidas duvidosas, né? Que prova comidas diferentes, sendo um cara claramente acima do peso. Porque muita gente pensou, e até hoje tem gente que acha isso, que eu tomei a atitude de emagrecer pra não ficar mal de saúde por comer coisas erradas. Mas eu não tinha de fato essa preocupação, porque essas coisas que eu como nos vídeos, elas são literalmente 12 minutos do meu mês. Porque eu posto 3 vídeos por semana, né? E os brutos dos vídeos, eles têm 3 minutos, 4 minutos, sendo que desse tempo todo que eu tô realmente comendo é menos de 1 minuto por vídeo, né? Então é muito pouco, assim. Dá pra tu ter uma vida saudável enquanto tu faz esse conteúdo. O que eu não queria era que as pessoas pensassem pensassem que eu tava muito acima do peso por causa dos vídeos, pra não ficar uma coisa de, ah, parecer que tá estimulando as pessoas a se alimentarem mal, sei lá, ou que ficassem preocupadas com a minha saúde e tal. E aí eu falei, não, eu tenho que consertar isso. Aí eu procurei a Thaísa Leal, né, fizemos aquele reality show que tá lá no canal dela no YouTube. Eu emagreci quase os 20 quilos em 3 meses, assim. Depois eu perdi mais peso e depois, agora em maio desse ano, eu comecei na academia e já tô há 6 meses direto, assim, sem faltar academia, tem sido bem legal. E aí a Mari corre, né? Minha namorada, quase que nesse mesmo tempo, assim, começou a fazer corridas e provas de 5 km, de 10 km, e ela começou a treinar para uma prova de 21. Isso eu não sei se tu sabe.
Não sabia, não.
Não sabia? Ela começou a treinar para uma meia maratona, uma prova de 21 km.
Caramba.
Porque ela tá correndo 5 km direto, fácil, correu 10 numa prova e começou a treinar correndo sempre 10, acima de 10. E aí falou, pô, será que eu consigo correr 21? E aí, pra não fazer loucura, assim como eu, fomos atrás de profissionais, né? E aí ela foi atrás de uma profissional que é uma personal trainer especializada em corridas, assim. Ela faz maratonas ao redor do mundo inteiro. Tem medalha de vários países, de maratonas, meias maratonas e tal. E aí, essa pessoa tá acompanhando a Mari, instruindo ela e tal. E o desenvolvimento dela, assim, a evolução dela em corrida é impressionante. Tipo, não só de tá correndo maiores distâncias, mas tá reduzindo muito o tempo dela, tá tendo mais disposição, tá correndo e tá passando o resto do dia normal, sem parecer que a pessoa gastou muita energia no começo do dia, sabe? É tipo uma evolução muito louca, assim. E aí, eu tinha acompanhado a Mari ano passado numa prova, e eu achei super legal, porque é uma prova beneficente, e tinha várias famílias, assim, correndo, tinha até cachorro correndo junto com a galera. Eu achei legal, assim, falei, pô, se um dia eu fosse fazer uma prova, eu queria que fosse essa. E aí, isso tá fazendo um ano, e agora em dezembro vai ter de novo essa prova, e a Mari me lembrou. Falou, ó, aquela prova que tu falou que queria participar, vai ter de novo, eu vou participar. E aí ela vai correr 10, e eu falei, putz, se eu for, eu vou 5, né? Porque eu nunca corri assim. Não sei se eu aguento correr 5, talvez nem 5 eu consiga, mas vou no mínimo, que é o 5. E aí eu entrei em contato hoje mesmo com essa mesma profissional que tá ajudando ela, pra começar a correr. E aí hoje eu fiz o primeiro treino pra fazer uma corrida de verdade, assim, porque eu volta e meia dou umas corridas na esteira, faz parte do meu treino, né, de cardio, mas nunca corri muito e nunca corri com meta ou com objetivo algum, assim, só dando umas corridinhas, ouvindo um podcast. E agora hoje eu já corri cuidando no relógio o tempo, vendo a distância e tal, então acho que vai ser divertido, eu gostei, acho que vai ser bom esse momento aí.
Que massa, cara, muito legal. Eu também tô correndo aí, comecei a correr no início do ano, e aí até por isso que eu fiquei interessado que você comentou, ah, vou correr uma prova e tal. Eu nunca corri prova nenhuma, eu comecei também por causa de saúde, assim, tive um problema de enxaqueca e tal, e aí tô fazendo tratamento, e tô numa fase que eu preciso aumentar o exercício físico e tal. Eu já era bem ativo, mas agora eu faço exercício praticamente todo dia, e aí várias vezes na academia e tal, e pra, também muscularmente tô fadigado e tal, eu incluo aí um dia mais de cardio, né, de corrida. E aí, assim, acho que em 2 meses eu já tava correndo 5 km também.
Então, que acho legal, que cara. Possível pro time. O meu único problema é que só tem um mês. Mas eu não tô totalmente sedentário, né? Eu tô começando já de algumas corridas que eu tô dando. Eu tenho certeza que eu nunca corri 5 km sem parar. Mas eu acho que eu já corri 3, já corri 4. E já fiz 5 km na esteira entre corridas e caminhadas. E essas provas, assim, principalmente essa que é beneficente, eles te dão tipo 1h30 pra tu completar, né? Então, a real é que se eu quiser caminhar o tempo inteiro, eu consigo. Porque, pô, 1h30 pra fazer 5 km dá pra fazer caminhando. Mas eu quero entrar na brincadeira e me dispor a fazer correndo o tempo todo e ver qual o melhor tempo que eu consigo fazer numa primeira experiência, assim. Então, vai ser legal, o meu objetivo é só completar, mas claro que a partir do momento que eu começo, eu quero fazer o melhor possível, né?
Cara, e falando de corrida, já me veio uma história na cabeça, mas antes eu ia comentar que eu tenho um amigo que corre pra caramba, assim, ele disputa um monte de prova de maratona e tal, mas ele é insano, assim, tipo, ele corre muito, muito, assim, ele faz treinos pra 42, né, ao longo do ano, e
caramba,
o tempo todo. E o engraçado é que eu moro em Florianópolis, né, pra quem estiver ouvindo, não ouviu os outros programas e tal, E assim, Florianópolis, cara, é uma ilha, só que os bairros são afastados uns dos outros, né? Tem uns trechos ligados por BR mesmo, estrada, né? E às vezes, tipo, ele mora meio no centro, assim, mais ou menos próximo de mim. E às vezes a gente tem, tipo, churrasco na casa do não sei quem lá no sul da ilha. E tipo, ele vai correndo daqui do centro até lá, tipo, dá 30 quilômetros, um troço assim. Ele passa a casa do cara, volta, tipo, pra dar a distância certa do treino dele. E ainda
Caraca.
fica pro churrasco e tudo mais, tá ligado?
Caramba, isso é muito louco, né?
É, ele faz dessa, assim, volta, vai pra festa, volta correndo.
Que loucura, cara.
E aí, recentemente, ele foi disputar, ele disputou um monte de prova, né? Mas ele faz corrida de aventura também, fez uma corrida lá na Patagônia e ganhou em terceiro lugar, cara. Lá
Caramba.
no, no, da neve e tudo, montanha, um monte de ambientes diversos, assim.
Que loucura, né, cara? Eu acho muito louco pensar em uma maratona, porque eu até, sei lá, alguns anos atrás, não sabia que maratona era uma medida específica. Eu achava que maratona era o ato de fazer um participar de uma corrida. E quando eu descobri que maratona é especificamente 42 quilômetros, e que existe inclusive a meia maratona, que é 21, e o resto é tudo corridinha, eu fiquei muito assustado, assim, porque, cara, 42 quilômetros é muito para qualquer pessoa, assim, mesmo esses caras que treinam e tal, eles correm tipo, os muito foda, eles correm 2 horas, né? E uma pessoa normal, acho que fica, sei lá, 5 horas correndo. É muito louco, é muita dedicação mesmo.
Eu não sou o Marcelo lá do Guia dos Curiosos, mas tem um lance de chamar maratona por causa, acho que da planície, da maratona, um negócio assim, uma região na Grécia, né, que o cara correu.
Com certeza tem. Agora que tu tá falando disso, meio que tá vindo em mim uma memória dessa explicação que alguém me deu. Eu acho que faz sentido mesmo. Eu acho que maratona é exatamente a origem, né? Não só do nome, mas da distância e de tudo mais.
É, o que o cara percorreu para avisar alguma coisa de uma guerra, alguma uma história assim.
Que
Mas,
legal.
cara, uma história que me lembrei agora, assim, eu falei que ia contar a história de viagem, veio essa e é de viagem também.
Olha aí, manda.
Que em junho agora, junho desse ano, eu voltei para Itália, né? Depois, primeira vez aí depois de ter morado lá, né? Porque eu vi algum dos meus episódios anteriores aí, eu morei mais de 3 anos na Itália, e tinha ficado de voltar para lá, resolver algumas coisas burocráticas, encontrar os amigos e tal, mas aí veio pandemia, veio um monte de coisa, não, acabou não dando. E aí, a Estela tava no Dinamarca, eu tinha umas coisas de trabalho para fazer por lá na Itália, queria ver os amigos também, falei, vou marcar. E cara, marquei a viagem, cheguei numa quarta-feira à noite lá, né? E por causa não, daí eu cheguei na quarta-feira à noite, fiquei na casa de uns amigos, assim, e só que era meio de semana e tal, o pessoal tava tudo trabalhando, e eles conseguiram pegar para trabalhar home office naquela quinta, naquela sexta, para passar mais tempo comigo, assim, né? Mas tava todo mundo trabalhando, eu também tinha coisa de trabalho para fazer e tal, ficamos trabalhando. E aí, acho que quando deu umas 4 horas da tarde, eu já tinha terminado de trabalhar, pelo menos fazer o que eu tinha que fazer naquele dia, e era um misto de três coisas, assim. Eu tava um pouco resfriado, tava nariz correndo, espirrando, acho que por causa de muitas horas no ar-condicionado do avião, né, da viagem no dia anterior. Eu tinha um pouquinho aí de jet lag, assim, tava sentindo meio sonolento e tal, apesar do fuso não ser tão diferente aqui do Brasil para Itália, né? Umas 4, 5 horas. E eu também, por causa da enxaqueca, esse lance de fazer exercício e tal, eu falei, quer saber, vou sair para correr. E cara, eu fui, o pessoal tinha que trabalhar mais ainda e tal, eu falei, ah, vou dar uma corrida lá no centro e depois eu volto para a gente sair comer, fazer alguma coisa. E aí, beleza, eu saí para correr na região central de Milão. Tem um parque lá, e esse parque desemboca num castelo, né? Chama Castelo Sforzesco. E cara, eu falei, ah, vou correr por lá, e aí eu termino no castelo, porque eu lembrava bem de quando eu morei lá, que no castelo tinha banheiro público, então podia lavar o rosto, né? Tava bem calor lá na época, comprar uma água e tudo mais. E depois eu voltava, né, de metrô, assim, porque era uma distância longa e com muitas calçadas, semáforo e tal, não era tão legal voltar a pé ou correndo, né, pro apartamento dos meus amigos. E aí, cara, eu sei que eu fui, cheguei no castelo e tal, e aí, beleza, eu fui no banheiro, dar uma lavada no rosto, né, tava muito suado, assim, muito calor. E, cara, quando eu saio do banheiro, eu dou de cara com o Zero Calcari, que é aquele autor daquele gibi que eu recomendei aqui, não, eu tava lá,
Eu lembro.
acho que na primeira ou na segunda vez que eu vim,
Sim.
que Cobain Calling, né, que é um
Tu
gibi
me mandou,
best-seller da
inclusive.
Itália e tal.
Tu me mandou, inclusive, esse gibi. Eu tenho ele aqui na minha estante.
Pois é, e dei de cara com ele, e ele é assim, um super autor famoso na Itália. Tipo, ele tá, não é só de conhecido no meio de quadrinhos. Ele tá em tudo que é programa de TV, ele faz coloca páginas de quadrinhos nas revistas principais.
Que legal.
Ele tem série no Netflix agora, tem animação no Netflix,
É mesmo?
que é
Que
muito
legal.
boa, por sinal.
Tem na Netflix brasileira também?
Tem.
Pô, que legal, vou olhar depois. Então ele não é só um artista conhecido, ele é uma personalidade também. Tipo, é diferente do cara que todo mundo conhece o desenho dele, mas não faz ideia de como é que é o rosto dele.
Sim, não, ele é conhecido, ele é famoso mesmo.
Sei.
E também defende uma série de causas políticas, sociais, então também está no meio de discussões políticas. Enfim, ele é conhecido por muita, muita gente lá. Tanto que, assim, quando ele vai faz sessões de autógrafo, as sessões de fila dele são de horas. Ele fica atendendo todo mundo, o lugar fecha e, tipo, dá senha, a galera volta no dia seguinte.
Caramba.
Enfim, e aí eu dei de cara com ele. E ele nem é de Milão, sabe? Ele mora num bairro de Roma.
Tá.
Então, eu, em 3 anos em Milão, nunca tinha encontrado com o cara assim aleatoriamente. Ele não é daquela cidade. Eu tava de visita e dei de frente com ele saindo do castelo ali.
Que legal.
E aí eu falei, pô, vamos tirar uma foto e tal. Dele, não, beleza, tal. Aí tirei a foto. E pô, a foto tá engraçada já, né? Porque eu tô todo suado com um fone de ouvido, assim, pendurado na camiseta. Claramente tinha saído correr. E com o cara, assim, né? E aí eu mandei pros meus amigos, onde eu tava hospedado. E eles também são fãzaços do Zero Calcário. E ele, putz, onde você tá? A gente vai te buscar aí agora. Segura ele aí, não sei o quê. Aí eles ficaram. Eu voltei, né? Eles acabaram não indo e tal, mas eu voltei pra casa e eles ficaram, putz, nunca fiquei tão arrependido de ficar trabalhando ao invés de sair correr. Achei que sair correr ia ser uma péssima ideia. Aí eu falei, e eu nunca fui tão recompensado por ter saído correr, né?
Que legal, cara. Pô, correr faz bem, então. Muito.
Eu falei, depois desse dia aí, agora não vou parar mais.
Porra, que legal, cara, que legal. Nessa época tu estava correndo como assim? Tu estava correndo com meta, com distância ou só uma corridinha para manter a saúde?
Cara, nesse dia eu corri assim. Eu fui num outro ponto que eu visitei. Eu fiquei com vontade de passar na frente de onde eu morava antes. E porque também, coincidências da vida, assim, tipo, do lado de onde eu morava tinha um mini parque, um jardim público. E eu nunca soube, eu ia naquele jardim para ler gibi, de vez em quando, ali, pegar um ar livre e tal, nos finais de semana, quando eu morava por lá, e eu nunca soube. Mas naquele jardim, esse jardim era de frente para o prédio onde trabalhou o Gianluigi Bonelli, que é o criador do Tex, né,
Porra, claro.
dos quadrinhos, né, de Faroeste e tal. E ali era o escritório dele e tal, e então foi meio que desenvolvido ali. E depois, quando eu já tinha me mudado de volta para o Brasil, eles fizeram uma estátua em homenagem ao Tex naquele jardim.
Que legal.
Então eu queria passar por onde eu morei ali, visitar a estátua do Tex. E aí eu falei, pô, ali é uma distância boa até o castelo. Então eu vou correndo dali até o castelo. Faço o percurso do castelo e até chegar na parte ali onde tem os banheiros e tal, tem as lojinhas para comprar água e tal. Então meu plano naquele dia era esse, era mais para aproveitar um pouco relembrar assim as partes bonitas da cidade, as coisas que eu queria ver, mas também dar uma ambientada, né? Tipo, tirar o jet lag, dar uma respirada, melhorar o nariz que estava escorrendo. E, pô, foi uma maravilha para tudo isso. Ainda de brinde, ainda encontrei Zé
De
Coca na
encontrou,
porta.
cara. Que legal, cara. Eu não sabia que o Tex era italiano, eu acho. Eu tenho uma história com o Tex, né? Eu até contei aqui no episódio que o Caruso participou, eu tava lá, que a gente falou de quadrinhos e tal. Porque quando eu era criança, eu comprava quadrinhos numa banquinha que tinha perto da minha casa, que era uma banca de revistas usadas, assim. O pessoal vendia a revista lá, ela comprava e revendia um pouquinho mais caro. E aí eu lembro que era tipo 50 centavos uma HQ, assim, uns 50 as mais caras e tal. E aí eu, criança, lia muito Turma da Mônica, lia Looney Tunes, né, lia Pernalonga, Patolino e tal. E do nada eu falei que, pô, eu agora tô muito grande para ler essas aqui. Eu quero ler história de adulto. E aí o que que eu vi? Tex. Só que o Tex, ele é uma decepção porque a capa dele é sempre maravilhosa, mas a história é preto e branco, né? Então eu não era adulto suficiente para não me importar com o fato de a história ser em preto e branco. Eu ainda era uma criança que queria ser adulto. E aí eu lembro que eu lia assim, as histórias do Tex, nem entendia direito porque eu não tinha a sequência, né? Eu pegava uma HQ do meio, assim. E aí ele ia a história ali que tava rolando e tal, mas meio que nunca sabia direito o que que tava acontecendo e para onde que ia cada coisa. Mas a estética do Tex sempre me atraiu bastante porque meu pai é muito fã de filme Velho Oeste, assim, né? Então eu achava legal e não sabia que era italiano até hoje, eu acho.
Pois é, italiano, sim. Na verdade, é a editora Bonelli, né? Que
Que é o
existe até
sobrenome do
hoje.
cara.
Vende muito, assim, Tex vende muito no mundo afora. E eles têm vários outros personagens também. Esse quadrinho italiano é muito forte, assim, é um dos maiores aí.
Que legal, cara. Muito foda. E aí, tu tinha me falado que ia contar histórias de viagem, acabou contando uma história diferente do que tu ia contar, mas tu ia para onde aí no teu mapa mental de viagens? Porque tu já contou várias histórias de viagens por lugares diferentes aqui, algumas temáticas, né? A de Copa do Mundo clássica, inclusive, é uma viagem aqui no Brasil.
Sim. Cara, eu tenho a história de viagem de quando eu passei umas semanas na Ucrânia, né? Uns meses na Ucrânia. Tem uma história também fantástica na China.
Caramba, eu não sabia que
Pô,
tinha ido pra China.
sim.
Eu sabia? Eu não lembro se tu já comentou sobre isso.
Talvez eu tenha comentado num dos episódios anteriores,
Caramba, eu não lembrava. Mano,
mas
mas
eu acho que eu não contei nenhuma das histórias.
me fala da China, por favor, que eu sou muito curioso com chineses e a cultura, principalmente a culinária deles mais recentemente, assim, porque é outro planeta, né?
Cara. E, assim, minha mãe, na verdade, eu fui pra China com a minha mãe, né? Porque minha mãe trabalha com. Ela é pesquisadora, né? Trabalha com cana-de-açúcar, com biodiesel e tal. E ela já viajou o mundo para todos os países agrícolas aí que trabalham com isso, né? Então, pra China ela já foi muitas vezes. Muitas vezes. E aí. Numa das viagens todas aí que a gente fez, que eu fiz, que ela fez e tal, sempre tem uma ou outra tem perrengue, né? E aí já perderam a mala dela um monte de vez. O sistema da companhia aérea também já me sacaneou, juntou meus nome com sobrenome e ficaram batendo o pé que eu que tinha digitado errado, não me deixaram embarcar.
Meu Deus.
E aí com esses perrengues a gente também já vai ficando. Casca grossa com isso, né? E aí, pô, já sabe mais ou menos também como entrar na justiça e tal. E pô, foram perrengues na hora, mas depois de um tempo a gente conseguiu ganhar uma compensação, assim, né? E aí, por causa de uma dessas compensações, minha mãe falou: Ah, eu tô indo pra China num congresso, vou ficar de tal dia até o dia, e depois eu vou tirar uns dias de férias. Você não quer ir pra lá pra gente passear, fazer uma viagem por lá? Daí eu falei, ah, vou, com certeza. Mas por onde você quer ir e tal? Daí ela falou, ah, a gente pode se encontrar em Pequim. E ela já tinha ido mais de uma vez, mas que era mais fácil para eu chegar, né, aeroporto e tal. Ela falou, a gente aproveita uns dias para você ver que eu nunca tinha ido, né? Então, Muralha da China, a Cidade Proibida, as atrações turísticas de Pequim. E ela falou: Ah, E depois a gente faz um roteiro turístico indo para o sul, porque é inverno e vai estar muito frio por lá, né? No norte. Muito, muito frio, abaixo, muitos graus abaixo de zero e tal. Aí eu falei, não, beleza, então eu vou para fazer o planejamento aqui e inclua aí alguns lugares que você nunca foi, aí para a gente poder se divertir.
Legal.
E aí, cara, beleza. A gente foi para vários lugares. De Pequim, eu vou te falar que tipo, é tão outro mundo que a Muralha da China, claro, é incrível, fantástico, a Cidade Proibida é maravilhosa, mas por eu já ter visto fotos, por eu já ter visto vídeos e reportagens e coisas assim, foi espetacular. Mas os outros lugares foram ainda mais espetaculares, porque foi tudo mais de surpresa, assim, sabe?
Sim.
E aí, por exemplo, vou te contando aí a epopeia toda, tá?
Tá, quero saber. Mas calma aí, a gente continua o papo com o Gui do Momento Alura para lembrar que tá rolando Imersão Dev na Alura. É a última oportunidade de participar de uma imersão em 2023 e nessa imersão você vai contar com a Alure. Luri. Eu sempre gosto de soletrar porque parece que é Alure, assim como Alura, só que com I no final não, e é A Luri. Eu tentei fazer uma forma de falar que o artigo, sei lá, e eu só consegui fazer uma pausa dramática. Mas a Alura, ela é a inteligência artificial da Alura, treinada com todo o conhecimento, todo o conteúdo dessa imersão e o conteúdo completo das 5 aulas. Durante todo esse período, você vai poder conversar com essa IA e se aprofundar para entender os códigos de programação, linha a linha, se destacar, nos seus estudos e na maneira de estudar, porque agora é uma maneira mais moderna, né? Inteligência artificial ali junto com os professores, não, lógico, não substituindo o conhecimento dos professores, mas auxiliando ali, assessorando tanto o professor a tirar a dúvida do aluno, quanto o aluno a ter um bate-papo rápido ali e tirar dúvidas específicas sem ter que contar com a disponibilidade do professor, que pode estar atendendo outras demandas. Então é legal, agiliza o processo e mostra como a Alura está sempre à frente do seu tempo. E se você depois for estudar na Alura, tem diversos cursos focados em inteligência artificial, tanto as generativas, né, quanto as outras inteligências artificiais aí de geração de outras coisas. Quando eu falei generativas, eu estava pensando em geração de imagem, mas tem também geração de texto, né, como o ChatGPT, que tem especializações ali em programação e em outras coisas, inclusive conexão com o DALL-E, né, que é aquela ferramenta de ilustração direto dentro do GPT-4 agora. Enfim, muitas novidades. A Alura vai te ajudar muito a progredir na sua carreira, seja ela a carreira que for, seja a área que você quiser se especializar. Acesse o link eutava.lá/alura nesse período da inscrição, né, até o dia, que dia que é? Dia 12 de novembro. Vai estar sendo direcionado esse link lá pro link da inscrição, mas depois você volta a ter acesso aos 15% de desconto, ou seja lá quanto desconto a Alura estiver oferecendo. Logo, logo tem Black Friday, com certeza o desconto vai ser ainda maior. Não perca essa oportunidade, vai estudar na Alura e agora sim, bora continuar ouvindo a história do Guido.
A gente foi para uma cidade que se chamava Datong, e em Datong tinha, era uma cidade comum, mas que do lado tinha um local com diversos cavernas, com rochedos e dezenas, centenas de Budas escavados nessas rochas todas, né?
Caramba, que legal.
E de vários tamanhos, assim, tinha uns gigantescos de vários metros aí, de 15 metros, 20 metros, e outros minúsculos. Tipo, eles tinham a pira de escavar Buda por todo lado. E depois tinha uma outra cidade do lado de Datong, na verdade não uma cidade, mas um outro ponto turístico, que é um mosteiro encravado na pedra. Que tem uma encosta de uma montanha de pedra, assim, né? E o mosteiro é feito de madeira e ele é na encosta da pedra mesmo, né? Ele não tem fixação num lugar terraplanado ali, né? Então a gente queria visitar esses dois pontos. A gente pegou um hotel lá em Datong e aí a epopeia começou aí, porque assim, pô, a gente pensou em lugar turístico, né? Vai ser próximo a esses dois pontos, o hotel internacional e tal. E aí a gente chegou no hotel e, tipo, tava um frio assim, de lascar, tipo, menos 10, menos 12 graus. E cara, o único funcionário que falava inglês do hotel inteiro, ele suava para falar com a gente, coitado. Suava, assim, ó, pingava o rosto dele.
Suava no sentido de nervoso
De
mesmo?
nervoso, de
Caramba.
nervoso. Porque acho que assim, sei lá, acho que. Pô, vieram mesmo uns estrangeiros, uns gringos aqui no meu hotel internacional e agora eu vou ter que fazer valer aquele curso de inglês que eu falei que eu tinha, sabe?
Entendi. Cara, eu posso te interromper rapidamente só pra comentar um negócio? Eu vou compartilhar uma imagem contigo aqui. Porque tu falou de curso e tu falou de visita na China e tal. E eu não resisti ao meu vício recente, que é conversar com o ChatGPT e pedir coisas pra ele. E aí eu falei pro ChatGPT, que tem o plugin do DALL-E, que é aquela ferramenta de desenho. Eu falei, pedi pra ele gerar um wallpaper pro meu celular com imagens da Cidade Proibida. E olha o que ele gerou, cara. Te mandei no WhatsApp a imagem. Eu vou botar na descrição do episódio aqui pra galera poder ver.
Pera aí que tá carregando aqui.
Tranquilo. Momentos de tensão pra tua visualização, porque tu é um desenhista, né?
Olha aí. Gerou dois. Engraçado que da direita, da esquerda é muito parecido, mas da direita tem uns balões no meio do nada, assim, no meio da.
Pois é, coisas que só a inteligência artificial proporciona. Parece que tá rolando um alagamento ali na Cidade
Ah, é?
Proibida. Informações que o da Atena não nos trouxe. Mas a da esquerda achei bem bonita a possibilidade de utilizar. E cara, pode continuar a tua história falando do lance do inglês e tal, mas depois eu quero falar mais da Cidade Proibida, porque é uma das grandes, um dos grandes pontos turísticos da China e que tem uma puta história bizarra por trás, porque era uma cidade realmente proibida, né, pra galera lá.
Sim. É, então, aí o cara, a gente falou para ele, ah, a gente quer ir no, nesses dois pontos turísticos aqui do lado e tal. E aí ele falou assim, puxa, mas é fora do período de turismo agora, né? Não temos as excursões normais e tal. Aí eu falei, poxa, mas será que não tem um guia, um motorista, alguma coisa assim? Daí ele suava, suava, não, vou tentar. E aí ligou, telefonou para um, telefonou para outro, não sei o que e tal. E aí ele conseguiu um motorista e uma guia para vocês amanhã, levar vocês no mosteiro de manhã e depois no nas estátuas à tarde. Ah, porra, maravilha, né? Chegou lá o táxi, o táxi não, né? O veículo lá do cara, o carro do cara. E a guia. E aí, cara, eu comecei a ver assim o que era de verdade as diferenças culturais para a China. Porque em Pequim eu já tinha visto tudo aquilo, né, que a gente ouve falar, pô, trânsito, milhões de carros, camadas de buzinas, que você ouvia tipo andando na rua, você ouvia camada a buzina dessa rua, a buzina da rua de lá, da perpendicular, da paralela. Tá. Pô, pra ter um GPS só pelo. Tipo, um sonar ali de morcego só
De
pelas
buzinas.
buzinas. Você
Que
se
loucura.
localiza onde que você tá.
Que loucura.
Mas aí, quando a gente pegou o carro com ele, a gente foi vendo uns negócios muito loucos. Que assim, cara, lá na China se dirige assim: um carro vem vindo atrás de ti, né? E ele tá mais rápido que ti na estrada. E ele chega até atrás de você. Já te empurrando assim para você sair e ele te ultrapassar, sabe? É, para você sair para acostamento, coisa do tipo, e ele te ultrapassar. E às vezes eles chegam, muitas vezes eles buzinam, eles apartam a buzina assim, deixa a mão na buzina e não tira até você sair.
Caraca.
É. E o mais louco, eles fazem isso no túnel também.
Meu Deus, cara.
É que não tem nem onde se desviar. Os caras ultrapassam, tipo, eles ultrapassam dentro do túnel e eu vi acontecer de tá vindo gente do outro lado. E o cara do outro lado tem que parar no meio do túnel para o cara que estava querendo ultrapassar poder voltar para a pista.
Caramba, o Detran chinês deve ter bastante trabalho, hein?
Meu Deus, eu não sei assim, era tenso. Toda a viagem que a gente fazia era muito tenso, assim, ficava morrendo de medo. Mas, enfim, aí chegamos, visitamos o mosteiro, é fantástico e tal. Mas o mosteiro falou assim: ah, você tem que pagar a entrada ali, não sei o quê. E aí tem um guia do mosteiro e tal, não sei o quê. E aí foi assim, a gente fez, visitou, um lugar maravilhoso, assim. Vale muito a pena procurar depois, chama Xuan Kong, eu acho. Eu te passo ali o nome, até para colocar aí para a galera que quiser ver depois. Mas assim que a gente terminou o passeio do mosteiro e foi para as estátuas, a gente ia precisar da nossa guia, né?
Claro.
E até então a guia não tinha dito duas palavras no carro. Aí eu falei, bom, deve ser uma guia tímida.
Pode ser. A hora que emendar ali na explicação das coisas, ela não para mais.
É, aí chegamos lá para ver as estátuas e escavadas e tal, tinha um templo lá também. E aí ela veio junto com a gente, ela começou a falar, explicar uma das salas ali, né, que tinham todos os Budas escavados. E eu falei, minha mãe falou assim, ah, não entendi o que que você falou. Ela tentou repetir, tentou explicar, e explicou, falou a mesma coisa, e não dava para entender o que ela falou, porque não porque o sotaque era ruim e tal, mas porque não fazia sentido mesmo o que ela tava falando. E aí eu falei, bom, tá bom. E ela continuou, explicando mais uma outra coisa ali, né, em inglês e tal. Aí ela falou assim, ah, desculpe, tá muito difícil, posso explicar em chinês? Aí a gente, putz, a gente não fala chinês. Daí ela, tá bom, tentou explicar de novo em inglês. Aí ela falou, a gente, desculpa, vou ter que falar em chinês. E explicou a viagem inteira pra gente em chinês. O passeio todo em chinês.
Caraca.
Aí eu falei, tá bom, né? Vai ser assim. E aí terminamos ali, né? Fizemos esse passeio. E aí, depois disso, eu falei, mãe,
Não.
acho que a gente vai ter que começar a falar chinês aqui
Eu ia
pra se
falar
virar,
isso,
né?
porque se ela não fala, ela. Aliás, se ela não fala outra língua que não chinês, ela falar tudo em chinês, meio que não adianta muito, porque vocês não falam nada, não entendem nada. O que que deu para pegar do contexto, assim, tipo, nome dos lugares, alguma coisa, dá pra entender ou nem isso?
Os nomes, eu tinha pesquisado bastante antes de fazer essa viagem, né? Eu não fiz com agência nem nada, então fui eu que fui escavando todo lugar para ir. Eu tinha amigos chineses ali da época que eu passei na Ucrânia, que eu tinha conhecido lá, então eles me deram umas dicas.
Legal.
Tinha até um amigo ucraniano que morou vários anos lá,
Tá.
na China, e também me recomendou. Então, assim, o nome dos lugares eu sabia mais ou menos o som, e aí uma ou outra coisinha, assim, dava pra pegar, mas muito pouco. E até, tipo, lá eles têm aquele negócio de negociar, né? Então, eu comprei numa lojinha lá daqueles gatinhos que fica baixando a mão, assim, sabe? Um gatinho dourado que fica balançando a mão, assim, o tempo todo,
Sim.
com coisinha de energia solar. Eu tinha visto num episódio do Sherlock, da série da BBC lá, britânica, que tinha exatamente era em volta desse gatinho. Eu vi esse gatinho na loja, e aí eu peguei assim, e lá eles têm esse negócio de negociar preço. E aí, tipo, o preço era absurdo. Era, sei lá, tipo, 125 dólares convertendo, saca? Por um negócio que você deve achar no qualquer site desses que compra a mercadoria da China. E eu olhei assim, assustei. Falei, que é isso? E aí a atendente falando em chinês comigo, ah, quanto você quer pagar, né? Aí eu não falo chinês, desculpa, falando inglês, né? Ela também não falava inglês. E aí eu, desculpa, moça, você tava devolvendo. E aí ela mostrou assim um preço, tipo, já mostrou para mim metade, né? 50. Daí eu falei, não, não quero, não quero, não quero. Daí ela, mas fazia assim, né? Tipo, quanto você quer pagar? Daí eu, não, não, não quero. Daí ela mostrou 25. Aí eu, não, não, não quero. Daí ela mostrou 15. Aí eu falei, obrigado, obrigado, eu tô indo embora e tal. E já tava virando. Aí ela me deu o papelzinho pra eu anotar quanto que eu queria pagar. Aí eu anotei 5. Aí mostrei pra ela, ela assim, já me deu, é teu. E eu paguei acho que uns 5 dólares naquele negócio,
Meu
naquele
Deus, cara.
gatinho. E saí assim, não sabia se. Pô, eu ainda acho que paguei muito, mas para 125, de 125 para 5,
Realmente.
foi uma boa negociação.
Foi um bom negócio. Esse negócio de achar que pagou caro é foda porque a gente sabe que em alguns lugares o lance é pechinchar mesmo, né? E aí fica uma questão de será que eu pechinchei o suficiente? Será que ele esperava mais? Será que vale um centavo? A gente nunca vai saber fora do nosso país.
Mas, cara, a história que eu queria te contar mesmo é que, por enquanto, eu fui te preparando aí, tô te levando junto na minha trajetória aí, na minha viagem, para você sentir o clima da história que eu vou contar, né?
Excelente.
Eu resolvi, por causa desse amigo ucraniano que recomendou, a gente resolveu ir para uma cidade que se chama Jandiadje. É uma cidade que ela tem também um parque turístico dentro da cidade e um parque florestal fora. O parque turístico já é uma coisa de doido, assim, porque para você chegar nesse lugar, você tem que pegar um teleférico do meio da cidade para ir até lá. E o teleférico é bem, bem longo. Daí, depois que você pegou e desceu do teleférico, você pega um ônibus oferecido pelo local. E o ônibus roda uma montanha assim, cheia, cheia de curvas, que você leva um tempão dentro do ônibus até chegar no parque turístico ali. E quando você chega nessa parte, nesse parque turístico, você já vê a cidade de cima, assim, da montanha, um negócio absurdo.
Caraca.
E aí tem uma pedra furada lá no alto, e eles construíram uma escadaria de 1.000 degraus até chegar no furo da pedra.
Caramba.
Chama a Porta do Céu. E aí a gente ficou olhando ali, tirando fotos, milhares de fotos e tal. E aí minha mãe falou: "Ah, você não quer subir esses degraus para ver de lá de cima e ver e tal?" Eu não vou aguentar, mas vai você e tal. Ficou me incentivando. Eu falei: "Ah, vou lá então." E fui, né? Subi os 1.000 degraus e tal. Comecei a subir, 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 subir. Cara, quando eu cheguei lá, eu atravessei o furo da pedra e encontrei um caminho atrás da.
Caramba, parece muito uma história de jogo de videogame, assim.
Encontrei um caminho. Eu fui seguir, vou seguir e vou ver onde é que vai dar.
Certo.
Aí eu segui o caminho, cheguei numa escada rolante.
Tá.
Aí eu falei: "Ah, vou subir essa escada rolante e vou ver onde vai dar." Aí eu subi a primeira escada rolante, dei um outro lance de escada rolante.
Caramba.
Aí eu falei: "Ah, agora eu vou ter que subir até o fim, porque eu não lembro agora se eu não conseguia sair dessa e pegar de volta para descer e avisar minha mãe, enfim. Falei, ou se eu queria, acho que eu vou subir, vou chegar lá no topo e ver o que que tem lá e depois eu aviso, né?"
Lógico.
E aí eu subi a segunda, eu subi a terceira, subi o quarto, cinco, tinha uns 6 ou 7 lances de escada rolante, 15 minutos de escada rolante
Meu Deus, cara, que loucura.
de subida. E aí eu cheguei numa outra plataforma que dava para ver as coisas tudo lá de cima e tal, que quando eu tava do alto da escadaria lá do meio da Porta do Céu, não conseguia ver que isso existia. Tinha todo um parque ali e tal, e tinha um templo lá. Aí a primeira coisa que eu olhei para aquele templo, na verdade, quando eu cheguei lá, eu falei: "Putz, minha mãe deve estar preocupada, já que eu sumi já faz mais de 20 minutos."
Sim.
E eu entrei por um buraco de uma porta, de uma pedra, e ela não me viu mais, né?
Que loucura, cara.
E aí a segunda coisa que eu pensei quando eu olhei para aquele templo, eu falei: "Como é que esses chineses fizeram para trazer o material para construir esse troço?"
Alienígenas do passado, claramente.
Cara, eu peguei um teleférico, um ônibus, 1.000 degraus, 7 lances de escada rolante e levei, sei lá, 2 horas para chegar ali. Imagina os caras subindo e descendo com um material de construção.
Impressionante, cara.
Aí, bom, eu nem visitei o templo, né? Olhei por fora, assim, tirei umas fotos, não sei o quê. E voltei com as escadas rolantes, levei mais 15 minutos de volta, desci a escadaria toda a pé, e aí minha mãe, eu expliquei para ela e tal, não sei o que, dela: "Ah, então, eu fiquei aqui tirando foto, porque primeiro é ocidental, pra gente é muito diferente pra eles, né? Então tem os chineses que pediam para tirar foto conosco, né? E os outros que pediam normal, como todo turista, para alguém tirar foto deles, né? Descobri que tem uma escada rolante aqui do lado também, não precisa pegar esses 1.000 degraus." E aí a
Caramba.
gente foi de novo. E aí foi acho que uns 30 minutos aí de escada rolante até subir lá de novo.
Caramba, que legal. A China deve ser um monte de contraste assim, né? Porque ao mesmo tempo que é a civilização mais antiga, ou uma das mais antigas, também é um lugar hoje de muita tecnologia, né? Então deve ter um confronto assim de gerações milenares ali o tempo inteiro, em todo canto.
Sim. O parque nacional ali, o parque florestal que eu ia contar a história mesmo, também era. Também tem coisa, tem elevadores, tem um monte de tecnologia lá no meio de um parque florestal. Mas enfim, esse parque, a gente foi para essa cidade, essa Porta do Céu, a gente acabou descobrindo por acaso. A gente veio por causa do Parque Florestal. Esse parque, ele tem umas montanhas de pedra, mas são umas montanhas bem verticais, assim, que foi da onde o James Cameron se inspirou para fazer as montanhas flutuantes do Avatar, do filme.
Sim.
Por causa que, como eles têm essas montanhas muito compridas, assim, e de pedra, e tem muita no inverno, assim, tem muita neblina, então tem uns momentos que você vê só o pico da montanha de pedra e embaixo é névoa, né?
Sim.
Parece que tá flutuando. E aí, bom, e a gente ia para esse parque florestal. E tinha que pegar um ônibus, né, do centro da cidade para até lá, e depois o parque também tinha o ônibus de volta, né? Só que era um ônibus de linha, assim, né? A gente tinha que pegar o ônibus de linha e não tinha, pelo menos nessa época, aí não tinha um ônibus turístico que era fácil, assim, de você ir e pegar e tal, né? E pô, eu falei, vamos estar eu e minha mãe, e como é que a gente vai saber, para começar, como é que a gente vai saber que é o ônibus certo?
Grande questão.
Porque tudo em caracteres chineses, né?
Uhum.
Não tinha numeração, não tinha o alfabeto nosso aqui, né? Que a gente podia facilmente ver as letras, né? Então era alfabeto chinês. E, pô, imagina um ônibus chegando no ponto, você tentando reconhecer os ideogramas chineses se é igualzinho que você tinha ali.
Eu apanho muito disso com o produto, né? Esses produtos orientais que eu provo. Às vezes eu tô ali tentando entender o que é que tem nos ingredientes e tal, para saber mais ou menos o que eu vou provar, né? E aí, às vezes, eu fico nessa, de tentar identificar, será que essa letra aqui é essa aqui mesmo e tal? Imagina com um ônibus passando, é uma tensão absurda.
Sim. E aí, o que eu falei? A gente já tava aprendendo a viajar na China, né?
Uhum.
Eu cheguei lá pro cara do hotel. Tinha um cara que falava inglês até, então acho que é o que melhor falava, assim, do que a gente encontrou. E eu falei assim, cara, eu preciso da tua ajuda, que eu vou pegar o ônibus, eu vou precisar pegar o ônibus. Ele me explicou onde que era, o ponto e tal. Eu falei, só que eu vou precisar perguntar, eu vou precisar entrar no ônibus e perguntar se esse ônibus vai pro parque, né? E aí o nome do parque era o mesmo nome da cidade. Só que ele falou assim, se você falar o nome da cidade, se você falar esse nome, né, eles vão saber que você quer ir pro parque, porque ali só esse ônibus tem essa rota e tal, com esse nome, né. Aí, então tá, eu falei, então eu preciso treinar a pronúncia. Você fala e eu repito, até ficar bom. E aí, tá bom, tá bom. E aí o cara ficava, Jandiadie. E eu olhava pra ele e falava, Jandiadie. Ele, Jandiadie. Eu falei, Jandiadie. Isso, tá melhor, tá melhor. Jandiadie, tá melhor. Beleza, tô pronto. E aí fiquei ainda de noite treinando com minha mãe. Falava pra ela e ela repetia. Aí no dia seguinte a gente foi pro ponto de ônibus. Ficamos esperando. E aí parou um primeiro ônibus, né? Eu olhei assim o nome, tipo, tinha... Acho que era dois ideogramas, né? Caracteres, não sei como fala. E o nome do ônibus que a gente precisava também tinha dois. Eu falei, putz, esse pode ser. Eu falei, vou entrar, mãe. Eu pergunto. Se for, eu te chamo para subir. Se não, eu te desço e espero o próximo. Parou o primeiro ônibus, eu entrei lá, todo mundo ficou olhando para mim, eu falei, Jandiadie! Aí deu uns 2, 3 segundinhos assim, a chinesada que tava no ônibus assim, não, 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 aí eu falei, opa, não é. Desci, falei, mãe, não é, não é. Não é esse. Aí de novo, vem outro ônibus, eu subo, faço a mesma coisa. Jandiadie. Aí a chinesada. Eu falei, opa, é esse aqui.
Que legal, cara.
Foi muito legal esse momento, cara. Foi muito legal ver a galera. E, tipo, conseguir se comunicar, né?
Sim,
e,
sim.
E a galera, assim, dando um segundinho, assim, putz, acho que ele tá querendo ir pro parque. Sim, 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 é esse, é esse, é esse. Pronto, entramos no ônibus. Fomos, chegamos no parque. Um parque, cara, gigantesco, assim, absurdo gigante. Muitas e muitas áreas para se visitar, tanto que o ingresso que você compra dura 3 dias, você pode voltar 3 dias seguidos.
Que legal.
Tinha parte com elevador.
É um parque rolante, tipo o que, assim, para o brasileiro poder imaginar? Se parece com alguma coisa que a gente tem por aqui ou em algum outro lugar mais acessível?
Cara, assim, eu nunca fui num parque nacional aqui parecido com esse. pela infraestrutura que ele tem, pelas todas as variedades de coisas ali, tudo no mesmo. Eu compararia um pouco com o Grand Canyon, sabe?
Tá.
O Grand Canyon nos Estados Unidos também, né? Tem aquele desertão, todo aquele canyon gigante, mas dependendo do ponto que você vai, você consegue fazer trilha, você consegue descer com transporte, ou se não, tirar foto de um mirante que foi construído. Dá para ter uma ideia por aí. Só que esse Jandiade é florestas, né? E tem essas montanhas de pedra verticais, assim. Então, tipo, em termos de paisagem, não é parecido com o Grand Canyon, mas em termos de
De
estrutura,
estrutura.
de tamanho, assim, eu acho que dá para comparar.
Saquei, legal.
E, putz, os dias ali nesse parque foram muito legais e tal. Eu tava com a camisa, botei a camisa do Brasil, né? Principalmente porque pensei. Ah, vai ser legal de tirar umas fotos, coisa assim, mas também aquelas camisetas secam rápido, era fácil de lavar, né, limpar e tal. E aí, pô, teve um menininho chinês que me viu com a camisa do Brasil e ele falava duas, três palavrinhas de inglês, assim, ele falava, ah, eu sou muito fã da seleção brasileira, e começou a falar, Ronaldo, Rivaldo, ele falava jogadores que com certeza ele não viu, porque ele era uma criança, sabe? E isso era já em 2015, por aí. Não, 2014, 2015. Então, ele foi falando Romário, sabe? Tipo, uns jogadores mais antigos, assim, que ele gostava tanto da seleção que ele pesquisou mesmo. E depois encontrei também mais um estrangeiro do Ocidente aqui, né? Que ele ficou, pô, mais ocidentais, não sei o quê, que legal que mais gente conhece esse parque e tal. Porque, assim. Tinha muita, muita, muita gente no parque, né? Não tava lotado, porque era contra turismo, mas digo assim, tipo, contra período de turismo, né? Mas era assim, foi só esse ocidental que eu vi no parque inteiro em 3 dias, sabe? Sei lá quantas mil pessoas tinham lá. Então era um roteiro assim, realmente que os ocidentais não vão. E aí, cara, o que mais louco, né? Porque eu subi para ver, a gente subiu para ver um trecho que se chama, acho que é Five Fingers, que era o nome das montanhas, que pareciam, eram bem fininhas, assim, uma do lado do outro, pareciam 5 dedos, né? Uma do lado da outra. E aí nisso, eu parei para tirar foto, e minha mãe tinha uma câmera legal, assim, na época, eu parei, apoiei a mochila e tal, no chão. E você imagina assim, que era tipo na frente de um. Era tipo um mirante, então tinha uma plataforma, não uma grade, mas como uma cerca, né? Quando tem um apoio de madeira e um segundo apoio, assim, né? Pra ninguém cair. E eu tava ali, apoiei a mochila do lado, e tava tirando foto desses Five Fingers ali, tirando foto minha, da minha mãe e tal, não sei o quê. Daqui a pouco eu começo a ouvir uma gritaria. Falo, o que tá acontecendo? E eu olho pro lado, eu vejo um macaco levantando minha mochila do chão e
Nossa.
vários outros macaquinhos atrás e eles descarregando minha mochila. E eu falei, puta, não posso perder minha mochila, tem documentos, não sei o que, e saio correndo atrás dos macacos. E vou correndo atrás deles numa perseguição assim, até que eles chegam na grade nessa cerca de madeira aí. Porque eles viram que eu tava correndo atrás e eles vão meio rápido, assim, eles batem a mochila ali, eles não têm tempo de abaixar e enfiar a mochila para passar, mas eles batem a mochila ali, a mochila cai e eu pego pela alça, assim, e eles escapam pro meio da floresta, assim, pelo barranco ali mesmo, né, que formava aquele mirante. E aí vem um monte de chinês dando risada, assim, na minha cara, né, e, tipo, tinha uma placa do lado, só que tava em chinês.
Lógico, não, e um monte de chinês que claramente já caiu nesse golpe também, e aí agora só resta rir do turista que tá caindo pela primeira vez.
E eles apontavam a placa assim em chinês, daí eu não sei o que tá falando. E aí um deles falava assim duas palavras em inglês, aí falou: Kaohsiung Monkey. Aí pode crer, pode crer. Eu falei, eu ia ser o único brasileiro que foi assaltado por macacos na China, né? Roubado por macacos
É,
na China.
não, eu sempre falo isso, cara. O brasileiro, ele não aceita sair do Brasil para ser roubado fora, né? Pô, a gente passa tanto tempo por aqui escapando disso, aí vai ser assaltado na China, pô, é foda.
Sim. E por macacos, né?
Por macacos, é foda.
Se for ver, essas histórias, tipo, também foi roubado por um macaquinho lá no parque lá das Cataratas de Iguaçu.
É, Rob.
Se bem que lá é Coati, né? Tem Coatila.
É, não, mas já ouvi histórias de macacos ladrões em alguns lugares, na Tailândia, né? Tem bastante.
E aí, quase que eu consegui sair do Brasil para ser roubado na China
Impressionante.
por macacos.
Maravilhoso, cara. E curioso esse negócio de eles saberem os nomes dos jogadores que não são contemporâneos, né? Eles saberem jogadores históricos, assim, tipo Rivaldo. Pô, Rivaldo é icônico pra gente, mas eu não sabia que a galera lembrava o nome do Rivaldo na China. Pô, é muito louco, né? Pelé vai, Ronaldinho vai, mas é muito louco.
Sim, e tipo, foi engraçado assim, porque eu já tinha uma amiga chinesa que eu conheci lá na Ucrânia, né? E a gente dava aula lá junto, lá no programa que a gente foi fazer pela ONG e tal, e a gente brincava muito assim, tinha liberdade para brincar com isso, né? Porque assim, alguma das aulas era de diferença cultural, né? Então tinha uma liberdade poética para isso. E ela me sacaneava de algumas coisas. Daqui do Brasil, e eu sacaneava de que ela não conseguia falar o R, né? E aí eu falava, eu botava o vídeo do Galvão falando Ronaldinho, aqueles gols de 98, né, de 94, aquele R carregado dele,
Sim.
e aí ela tentava imitar e saía com L, né, com som de L, né? Ela falava Ronaldo! Porque ela tinha aprendido com a professora dela que era o som de bochecho, saca? O som de bochecho, era o som de. E que como se estivesse bochechando. E aí eu lembrei disso quando eu conversei com esse menino, né? Porque ele falava assim, mais puxado pro L. E aí eu, tipo, meio constrangido, assim, eu falei, pô, talvez seja meio um esforço para ele falar os nomes com R, né? E aí eu falava. Ele falava assim, ah, ele começou, né? Ah, Brasil, Ronaldo, aí Ronaldinho, daí eu falei Roberto Carlos, para ele não precisar falar, né? Daí ele, Rivaldo, daí eu falei, ah, pô, o cara conhece até o Rivaldo, deixa ele falar sozinho, deixa ele falar por ele mesmo, né?
Sim.
E aí ele falou, Robinho, falou vários, cara, tipo, ele falou mais de 10, assim, fácil.
Que legal, cara. Eu tava vendo um vídeo recentemente do Mundo Sem Fim, que é aquela galera que viaja, não sei se tu conhece o canal deles. Eles são um casal, eu trabalhei com eles em 2021 ou 2022, que eu dirigi um projeto da Havaianas, um canal de YouTube que eles tinham. E aí eu chamei eles para fazer uns vídeos durante uma viagem deles, né? Porque eles estavam no Egito, se não me engano. E foi um puta trampo de Havaianas mandar sandálias e produtos para eles lá, né? Para eles poderem fazer os vídeos e produzir o conteúdo lá. E aí foi super legal, assim, conheci eles, achei foda. E aí de vez em quando eu vejo uns vídeos, assim, e eles seguem viajando o mundo inteiro e fazendo vlogs de um casal andando e conhecendo culturas, lugares e tal. E aí eles estavam esses dias, cara, eu acho que na China também, ou... Não, eles estavam na Coreia, eu acho. Ou no Japão, não sei, eles estavam em algum lugar da Ásia aí, em algum lugar que não era pra galera saber falar o nome dos jogadores brasileiros. E aí, quando um cara percebeu que eles eram brasileiros, veio puxar assunto, porque o cara falava português, ele tinha tido algum contato assim de ou viajar pro Brasil ou estudar português com alguém, e o assunto foi exatamente pra esse lado, e os nomes dos jogadores que o cara sabia eram exatamente esses, assim, porque meio que a cultura brasileira se volta muito pro futebol, né? O que não é pejorativo de maneira nenhuma, porque a gente por muito tempo teve grandes nomes aí, grandes talentos que marcaram gerações. Hoje em dia, que eu não sei como é que tá aí pro futuro dessas conversas, se os gringos vão continuar falando Ronaldo e Rivaldo por mais uma década, porque tá complicada a situação.
Pois é, tem esse lance, né, é o que o Brasil exporta, né, que é o futebol e não sei o quê,
Claro.
mas, cara, ele era um menino, era uma criança, que, para além, né, disso, ele era uma pessoa que era interessado pelo assunto, ele foi pesquisar, tá ligado? Ele não viu todos aqueles caras jogar, e só por isso já é legal de conversar com ele, eu adoro conversar com pessoas assim, sabe, que gostam tanto de uma coisa que vão a fundo e tal. E aí, pô, eu acho que esse menino, se ainda fosse hoje em dia, era capaz de que ele fosse atrás mesmo. Porque me parece
Claro, é
que ele se
verdade.
encantou pela seleção, não pelo jogador da época.
Mas pelo time, né? Pela seleção de fato.
É, pelas histórias, por ser pentacampeão, por ter ser chamado, né, a seleção. Pô, eu li as notícias na Itália, na Itália, lá no jornal esportivo, a seleção brasileira é chamada de a seleção em português.
Olha isso. Que louco. Será que eles sabem, né?
Sim, é que nem a gente fala esquadra azurra, né, de vez em quando e tal,
É verdade, é verdade.
mas eles falam a seleção sempre. É
E
sempre a
talvez eles
seleção.
nem saibam que a seleção significa a seleção, assim como muita gente não deve saber que Zurra é azul, por exemplo. É tipo o apelido geral, né, da seleção.
Pode ser, pode ser. Mas é como eles chamam. Né? Tipo, eu achei isso muito legal. Assim, pô. É um respeito aí, não só por chamar pelos nossos apelidos aí, mas pelo reconhecimento máximo, né?
É
A
verdade.
seleção só tem uma.
Sim. Foi tu que contou aqui de uma propaganda, acho que foi na tua última participação de uma propaganda de TV que passou lá, né? Que era de futebol, alguma coisa assim. Que era
Do bom,
do Roberto
bom, bom.
Carlos. Ah, era do Bush Bush Bom Bom Bom, pode crer. A gente falou de Roberto Carlos também nesse dia por causa de uma outra propaganda. Mas essa do Bush Bush Bom 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 é excelente. Eu não sei se na ocasião eu botei o link na descrição. Acho que não. Mas me manda aí que. Não sei se tu quer falar brevemente disso também antes da gente encerrar. Mas me manda esse link que eu tô devendo pra galera aí.
Não, eu mando sim, eu posso recapitular aí pra galera. Mas foi uma vez eu tava trabalhando lá na universidade com meu colega, e aí eu falei pra ele assim, pô, fui num tal restaurante, acho que foi mais ou menos assim que aconteceu a história. Pode ser que eu esteja contando ela diferente
Não tem problema.
da vez que eu contei no outro episódio. Mas eu tô misturando duas vezes aí, mas enfim. Tava trabalhando com ele e falei, ah, fui no restaurante e tava tocando uma música italiana e eu descobri agora que é italiana. Eu achava que era brasileira, mas é porque no Brasil tinha uma versão em português da música, que é a Pequena Eva, né? O axé lá da banda Eva lá e tal. Essa música é uma música italiana, inclusive com uma letra muito semelhante e tal. Odisseia terrestre lá, não sei o quê.
Claro.
E aí eu falei isso pra ele e tal. Dele, cara, e eu conheço uma música brasileira. Daí eu falei, ah, é? Qual? Dele, bom, se bom, se bom, bom, bom. Como, né?
Como? Eu fui esses dias numa festa temática anos 2000 e aí tocou essa música, eu lembrei na hora da história que tu contou.
Aí ele falou, não, porque tinha uma propaganda muito famosa aqui e tal. E aí ele me mostrou no YouTube e eu, nossa, fiquei inconformado por vários dias. E é aquelas, na verdade, é uma série de propagandas, que tipo, todas têm a mesma fórmula, e fica de loteria. E aí o lema da propaganda é Ti piace vincere facile, que é você gosta de ganhar fácil? Ganhar facilmente? E então, tipo, sempre tinha uma situação, eles faziam uma sketchzinha assim, tinha uma situação. E aí vinha essa frase, você gosta de ganhar facilmente? E tocava uma musiquinha do Bonchi Bonchi Bom Bom Bom. Mas era só o refrão. Ficava tocando Bonchi Bonchi Bom Bom Bom.
É muito louco, né, cara? Tu acha esse link? Me manda pra eu deixar na descrição aqui.
Tem vários, eu vou te mandar um, e aí fica pra galera aí pesquisar. Se colocar essa frase aí, Ti piace vincere facile, ele vai achar todos.
Sensacional. Cara, valeu demais. Sempre um prazer te receber aqui. Já estamos há uma hora e pouco conversando. É impressionante como passa rápido. E queria saber o que que tu tá fazendo da tua vida aí que tu acha que pode ser relevante de comentar com as pessoas no final. Da outra vez que tu esteve aqui, eu não lembro se. Não, não foi da outra vez. Foi já um tempo atrás que tu falou do lance que tu tava pra grafitar uma parede e tal. E depois até tu mandou imagem. O que que tu tá fazendo profissionalmente por aí? Ou o que que tu planeja fazer?
Cara, eu tô trabalhando como engenheiro aí quase o tempo todo, né, do meu dia aí. Trabalho na universidade, né, sou pesquisador e tal, cientista, se quiser colocar dessa forma. E aí eu tenho uma editora também, uma editora de quadrinhos, que eu sou sócio, que ocupa minha outra parte do dia aí, meu projeto paralelo. Mas aos finais de semana, assim, durante a semana dá para fazer pouca coisa, mas que a galera pode procurar com Editora Trem Fantasma, tanto no site, tanto no Instagram. YouTube e tal, todas as redes sociais.
Me manda o link também que eu ponho na descrição aí.
A gente trabalha com histórias em quadrinhos mais voltados para o público adulto, né? Já tem publicações mais infanto-juvenis também, mas mais voltado para o público adulto. Temas mais complexos, trabalhos bastante artísticos, assim, né? Com o traço dos caras mais puxado para arte. Artes plásticas, ou, enfim. E aí, cara, na verdade, de ilustração mesmo, né? De grafite e tal, eu não tenho feito mais nada. Acabou que esse ano deu muito pouco tempo de fazer, de trabalhar. Então, desde que eu parei de ilustrar pro eu tava lá, né? Antes eu ilustrava os convidados e depois o teu livro, né?
É verdade.
Depois disso, eu acabei não pegando muitos trampos de ilustração, assim. Foi um freela ou outro, e é tanto que eu nem tenho atualizado muito o meu Instagram, né, com conteúdo novo, mas a galera pode ficar à vontade lá de me escrever, de me procurar. Os episódios passados já tive um feedback bastante legal, assim, pô, teve mais de uma pessoa que foi me procurar e falou, pô, gostei muito de ti, do episódio e tal, gostei muito dessa história, então é sempre um incentivo, assim, pra... É voltar, né? Continuar contando aí. Acho que é uma das partes mais legais, assim. Até mandar um abraço lá para Maria Carolina, que é uma dessas ouvintes aí que veio me procurar depois das histórias que eu contei lá de quando eu dava aula no cursinho.
Legal.
Que com certeza ela tá ouvindo aí, acho que ela vai ficar contente de ver que eu lembro ainda, que tô mandando um abraço aí.
Que massa, cara. Um abraço pra Maria Carolina. E eu tava lembrando agora que essa semana um cara me mandou uma direct no Instagram falando, tô aqui ouvindo o podcast e tu e o Studer estão falando sobre Pringles. E eu parei pra pensar, cara, isso faz uns 5 anos, cara. Esse episódio com o Studer, que a gente falou de Pringles, foi no começo que eu tava lá. Eu acho que é menos de 15 episódios, assim, e a galera tá ouvindo hoje, e aí o cara relacionou a conversa que eu tive de Pringles com o Studert lá, com o conteúdo que eu faço hoje, provando comidas e fazendo reviews de Pringles e tal. Então, tipo, essa pessoa tá vivendo um momento do universo que eu não vivi. Eu nunca relacionei a conversa que eu tive lá atrás com o que eu faço hoje, e eu nem lembro de fato o que era. Eu depois comecei a pensar e lembrar que o Studert produziu um conteúdo onde ele provava Pringles, mas era focado exclusivamente em Pringles, né? Então é muito doido, assim, como o mundo dá voltas e esse registro do podcast, ele perdura aí por gerações, né?
Sim, eu lembro do episódio dele, tinha também a questão do café que ele tomou em Veneza e não sei o que, eu lembro
ilustrado. Isso ilustrou pro livro, essa história foi pro livro depois.
Sim, legal demais.
Muito louco. Valeu, cara. Um abração aí, uma boa noite e até a próxima, que pode ser a qualquer momento.
Valeu, Brian. Até a próxima.
É nóis, valeu. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Guido Moraes, excelente convidado, como sempre, muito legal ouvir histórias e ter conversas com o Guido, um cara muito bacana. Durante a história da China que ele contou do ônibus, eu lembrei que ele já tinha contado essa história aqui no Eu Tava Lá, mas eu não quis interromper, primeiro porque eu não lembrava de todos os detalhes, e segundo porque, pô, legal ter um episódio que fala mais sobre a China, né? Então é complementar, se você já tinha ouvido outros episódios aqui do podcast, ouviu outras participações do Guido e também percebeu que teve uma história meio repetida ali, eu tenho certeza que você não se incomoda com isso, porque a audiência do podcast é rotativa e é legal a gente retomar algumas coisas. Eu tenho inclusive vontade de chamar pessoas que já contaram histórias muito legais aqui no Eu Tava Lá pra contar de novo às vezes, porque, pô, Eu Tava Lá no começo era meio ruim, né? A qualidade do áudio, eu como apresentador também não tinha uma desenvoltura tão boa, e tô me aprimorando, tudo tá melhorando, e eu acho legal a gente reviver algumas histórias clássicas que estão lá em episódios tão distantes. Apesar de que eu sei que tem gente que ouve os episódios antigos, mas eu tenho um pouco de vergonha deles às vezes. É isso, a gente se vê de novo no próximo. Eu Tava Lá, lembrando, eutava.lá/alura com imersão dev até o dia 11, não, 12 do 11. Eu tô confundindo 11 do 11, mas é 12 do 11. Depois disso, as aulas começam no dia 13 de novembro e vamos que vamos. Assustador, a gente já tem novembro, né? O ano tá acabando. É isso. Um beijo, até o próximo episódio.